Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Lucas Arndt.
Olá, seja bem-vindo a mais um programa Ecos da Liberdade. Eu sou o pastor Lucas e gostaria de saudar a cada um que está nos ouvindo neste momento. Obrigado também pela parceria de nos comunicar como você tem vivido também este momento da Hora da Irmandade Cristã. Obrigado a cada um que realmente gosta de estar conosco e também se você é novo aqui, que você possa se sentir muito bem no nosso meio escutando esse programa e que Deus possa te abençoar também nesses próximos minutos. Antes de começar, gostaria de ter um momento de oração também por esse programa. Deus e Pai querido, nós te agradecemos que o Senhor é o nosso Rei. Obrigado também que Tu tens preparado para nós um tempo especial onde nós podemos juntos estar honrando e louvando o Teu nome. Que o Senhor seja o centro também deste programa. É no nome de Jesus que oramos. Amém.
Eu posso ver que você não é feliz, e vou dizer que não pode ser feliz se continuar a procurar em vão por caminhos que não trazem solução, não trazem solução, só em Jesus a paz real você vai encontrar, o seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus a paz real você vai encontrar, o seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar.
Na última semana, aconteceu um evento astronômico da queda de um meteoro e foi registrado por várias câmeras de vigilância que mostram um clarão aparecendo no céu por volta da 1 da manhã do dia 7 de fevereiro e foi visto em várias cidades do sul do Brasil. Recebendo as notícias, eu lia que alguns relatavam ter visto um forte clarão e sentiram alguns edifícios tremerem com a passagem daquele meteoro. E eu logo lembrei da passagem que Jesus Cristo nos fala sobre os acontecimentos antes de sua volta a este mundo. Em Mateus, capítulo 24, a partir do verso 29, diz que também do céu virão sinais da vinda de Jesus Cristo. Eu leio: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. quando nós lemos essa passagem da Bíblia que o próprio Jesus Cristo instrui aqueles que estão aguardando o seu retorno, com certeza nós também devemos lembrar que isso já vem acontecendo há vários anos. Mas sempre que um evento astronômico como esse acontece, ele nos chama a atenção. E eu gostaria de ler o que algumas pessoas comentaram sobre o que aconteceu no último dia 7. Os relatos dizem assim: aqui em casa tremeram a porta da frente e a janela da sala. Minha mãe ouviu e ainda falou: será que foi um bicho? Foi esquisito. Um outro relato diz assim: um amigo meu que mora em um apartamento perto do lago municipal contou que ouviu as janelas tremer. Na hora ele pensou que alguém tinha batido o carro na avenida. Ainda um outro: eu estava desligando o computador quando começou a tremer toda a casa e eu pensei, quem é o maluco com uma retroescavadeira passando essas horas na rua? Esses são alguns dos relatos de como foi esse curto evento no dia 7. Mas então, eu lembrei de um dos livrinhos que o pastor Mário Hort escreveu e eu comecei a ler ele novamente. Eu gostaria de ler em voz alta dois parágrafos para compartilhar aqui neste programa. Diz assim: milhares de pessoas decidem converter-se na última hora. Outros se converteram algum dia, mas afastaram-se do caminho de Deus. Alguns vivem em suas igrejas e deixam os acertos para a última hora da vida. Ninguém quer morrer e acordar na perdição eterna. Todos sabem perfeitamente que devem obter perdão de seus pecados antes da morte, mas confiam que Deus lhes dará uma última hora consciente. Esta é, na verdade, uma resposta ao título do livrinho. O título é: Quantos Segundos Tem a Última Hora? Mas com certeza é um alerta para a vida daqueles que ainda não tomaram uma decisão para Cristo. Para nos aprofundar nesse tema, eu quero compartilhar uma história que eu pude viver na Alemanha durante o tempo de seminário. Eu lembro que uma das primeiras vezes que dirigi um carro na Alemanha foi quando estávamos com um grupo do seminário e eu estava dirigindo o VW-Bus do asilo da nossa igreja em Gutensberg. Era um prazer enorme estar na condução de uma van da Volkswagen de 9 lugares e, ao mesmo tempo, não precisar ter um limite de velocidade na autopista. E para dirigir nas autoestradas da Alemanha, você precisa quase que necessariamente de um GPS. Acontece que os GPS funcionam muito bem e te conduzem de maneira certeira para você alcançar as pistas necessárias do teu trajeto. E nós estávamos voltando de viagem com o grupo dos seminaristas e eu percebo que todos no carro estavam dormindo. Então, tentando prestar atenção na estrada, eu me descuidei de qual pista eu deveria pegar para ter o acesso à próxima autoestrada. O resultado foi que eu tive que dirigir cerca de uns 30 km a mais para então fazer o retorno e voltar a pegar o acesso certo da autoestrada. Isso me lembrou que na nossa vida, quando nós lemos e estudamos a palavra de Deus e quando ela nos diz: ei, não siga nesta direção, mas use o acesso à próxima pista, é que às vezes é muito tarde para voltar por aquela pista. Por isso, gostaria de fazer um alerta para aqueles a quem Deus está dizendo: ei, está na hora de mudar de direção em sua vida. Aqui na igreja, nós sempre temos várias programações para vários tipos de idade em nossa igreja. E os programas especiais, eles nos servem sempre para convidar novas pessoas para virem e nos conhecerem e dali ouvir a palavra de Deus também. E nós podemos ver que a cada semana temos a chance de convidar pessoas para vir e nos conhecer, mas O problema é que as pessoas até querem ter um relacionamento com pessoas de dentro da igreja, mas não querem ouvir a voz de Deus em suas vidas, dizendo-as para mudar de rota, mudar do caminho pecaminoso e tomar a decisão de ir para a autoestrada que leva à santificação, que leva à salvação. Gostaria então aqui de fazer uma pausa para que, se alguém que está nos ouvindo precise voltar a Deus, então que o faça agora. A hora é esta. O nosso rei, ele está voltando, e um dos cuidados que os pastores têm é se suas ovelhas estão tomando o caminho certo em suas vidas ou continuam seguindo sem prestar atenção no GPS, que é a palavra de Deus. No texto de Mateus 24 ainda nos diz assim, no versículo 36 em diante: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. No verso 42, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam sempre vocês preparados, porque o Filho do Homem virá à hora em que vocês menos esperam. Existe uma canção da banda Resgate que nos fala exatamente sobre esses aspectos dos sinais da vinda do Filho do Homem. E eles escrevem de forma poética, dizendo: será como um raio saindo do Oriente, pode ser um dia ou pode ser agora. Como um ladrão que surge de repente, então ninguém sabe o dia nem a hora. Será tão visível para o mundo inteiro, tudo que ficou, ficou para trás. À espera de uma noiva pelo cordeiro, e depois não terá tristezas nunca mais. E o refrão diz assim: eu olho para o céu, já são tantos os sinais, não sei se para os meus dias ou para os meus filhos. Para todos os efeitos, eu vivo preparado e em paz. Eu tô esperando a tua volta. Que bom que a palavra de Deus também pode ser pregada através de canções, através de pessoas que foram inspiradas para levar a sua mensagem, levar a mensagem de que existe um rei que quer voltar, que quer levar a sua noiva, que é a igreja, aqueles que estão salvos, aqueles que pertencem a Deus, aqueles que disseram sim para retornar uma vida a Deus. Esse rei que está por chegar e está sendo cantado, está sendo proclamado, está sendo levado adiante para que pessoas encontrem em Cristo a sua salvação. E até que ele volte, nós queremos continuar dizendo: olhem, existem sinais que ele está voltando. E para tudo isso que está acontecendo, todos esses efeitos, eu vivo preparado e em paz. Eu não tenho medo, porque eu estou esperando a volta de Cristo. Portanto, concluindo este tema, eu gostaria de voltar às notícias que eu falei no início do programa. Quando os sinais aparecem, que nós não venhamos ter medo dos sinais da volta do nosso Senhor, mas pelo contrário, isso só afirma que estamos aguardando a volta dele e da nossa redenção. Não espere que exista uma última hora para você decidir sua vida para Cristo e viver conforme a sua palavra orienta. A hora de tomar o acesso à autoestrada que te guiará para Cristo é agora. E o GPS que te guiará para isso é a Bíblia. Meu desejo é que o nosso coração seja cheio de amor e temor pelo nosso Deus. E que cada sinal da volta de Cristo nos seja para trazer tranquilidade por um dia estarmos com Ele na eternidade. Lembre-se, ninguém quer morrer e acordar na perdição eterna. Todos sabem perfeitamente que devem obter perdão de seus pecados antes da morte. A hora de voltar para Cristo é agora. Aleluia! O Rei vem nos buscar. Paulo ainda nos diz em Romanos 10, do versículo 9 e 10, diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor em seu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Vamos juntos para o lar, porém vamos confessar que Jesus é Senhor e vamos com o coração crer na justiça que Deus tem para nós. Com a nossa boca confessaremos e também com o nosso coração iremos crer que juntos estaremos um dia no eterno lar, porque nós queremos tomar o acesso certo para a autoestrada de Deus para nossas vidas.
Obrigado por ouvir Ecos da Liberdade. Conheça mais do nosso Ministério de Evangelismo através do site ecosdaliberdade.com.br. Que Deus te abençoe!